Amém, irmãos. Boa noite. Realmente é uma noite muito boa, né, para todos, porque estamos diante de Deus, da Sua palavra. E quando abro esse capítulo 14 de João, eu me deparo com a palavra de Deus, do Senhor Jesus, né, que prometeu que ele voltaria para nós, para que nos levar para si mesmo, né? Então, vejo que essas palavras já têm ecoado no universo por mais de 20 séculos, né? Ou exatamente 20 séculos, estamos próximo da volta de Cristo, né? O livro de João é o santo dos santos dos evangelhos, e esses capítulos 13, 14, 15, 16, 17, podemos considerar assim o santo dos santos do evangelho de João, né? Porque, de fato, ele mostra a íntima relação do filho com o pai, né? Mistérios profundos que podemos confessar, na verdade, que só vamos compreender e entender plenamente quando o Senhor vier e nos introduzir na glória do Pai, né? Juntamente com Ele. Hoje nós vemos essa intimidade do Pai com o Filho, talvez por um buraquinho de fechadura, porque realmente é algo muito profundo que necessitamos muito do Espírito Santo para nos aprofundarmos, né? Mas graças a Deus que tem pelo menos dado, né, a luz da vida, né? A luz da vida, nós recebemos vida e essa vida traz sua luz, e essa luz é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Um dia vai acontecer que teremos um dia perfeito. Estamos indo para lá, né? Graças a Deus, que a revelação de Cristo um dia será de forma como o sol do meio-dia, né? Que o Senhor seja engrandecido e louvado. Semana passada nós paramos aqui no versículo 19, onde diz: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, hoje nós vivemos esperando o Senhor com o impulso da revelação que ele mesmo deu, né? Nós temos uma visão espiritual do Senhor Jesus. E a visão espiritual, quanto maior for a visão, mais humildade realmente é plantada no nosso coração. Mais humilhado nós seremos, porque quando nós temos a visão da grandeza e majestade do Senhor Jesus, nós também vemos a nossa pequenez, né? Vemos a nossa pequenez. Vemos o quão realmente pequenos somos. E podemos dizer como Isaías: ai de mim que vou perecendo. A revelação de Cristo faz com que a gente pereça, diminua, desapareça, né? Mas, por outro lado, ela também nos impulsiona com grande esperança e nos dá ousadia, né, para continuar. Nós lembramos sempre daquele cientista, né, que é Arquimedes, né, quando ele descobriu a lei do empuxo, para ele foi uma grande revelação naquele momento, né, uma grande revelação. O que ele fez? Ele saiu pelas ruas gritando: "Eureka, eureka, eureka!" Quer dizer, ele descobriu alguma coisa. Então, a visão de Cristo nos faz proclamar: "Eureka, eu tive uma visão, eu vi Cristo", né? A Bíblia diz que Paulo se esforçava muito mais, cada dia pregava, anunciava Cristo, mostrava tanto a judeus como os gentios que Jesus era o Cristo, porque ele viu, né? Ao mesmo tempo que humilhou Paulo. Paulo se tornou, ele era Saulo, quer dizer, grande, mas aí mudou para Paulo, que é pequeno, né? A grandeza da revelação de Jesus Cristo nos faz pequenos, mas também nos faz cheios de ousadia, cheios de coragem, realmente para proclamar aquilo que vimos, né? Glória a Deus. A visão espiritual nos direciona, a visão espiritual nos atrai, a visão espiritual leva a nós dar nossa vida por essa visão, né? E Paulo podia dizer: "Não fui desobediente à visão celestial", quer dizer, ele foi obediente em todos os aspectos, mesmo sofrendo, sendo aprisionado, enfim, a visão é a nossa fortaleza também. Né? A visão mostra toda a nossa fraqueza, mas também ela se torna a nossa fortaleza. E também hoje nós estamos vivendo porque Cristo vive, né? E nós vivemos. É isto, esta é a nossa vida, Cristo em nós vivendo. Senão não teríamos condição de estarmos vivos. A vida eterna é a única vida que existe, não existe outra, né? Se nós não tivermos vida eterna, nossa própria será extinta um dia, então acabou-se. Mas a vida eterna realmente é que nos garante a nossa permanência com Deus, né? Glória ao Senhor. Mas eu quero ler aqui do versículo 20 até o 26, apesar de que não vou explanar tudo, mas vamos fazer a leitura. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: "Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo?" Jesus respondeu e disse-lhes: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." Aí temos esses tópicos do Senhor Jesus. E por fim, no verso 26, porque ele vem falando de mandamentos e de palavras, e por fim ele diz: "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que ele já havia dito que habitara em nós, e que hoje é uma realidade, ele habita em nós, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vamos supor que nos esqueçamos de algum mandamento do Senhor, que esqueçamos de algumas palavras do Senhor, o Espírito Santo nos lembrará. Porque o Espírito Santo verdadeiramente é o vigia e o sustentador da nossa obediência. Ele nos guia em toda a verdade. Então, o que eu gostaria de colocar hoje é como que o Senhor Jesus, ele está demonstrando, a partir do capítulo 13, podemos dizer assim, demonstrando o seu amor ao máximo. Ele diz que amou até o fim. Essa palavra amou até o fim significa amou ao máximo. E ele vem discorrendo assim, um cuidado extremo, né, e zeloso do seu próprio amor por nós. No capítulo 14, começando no verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, o Senhor Jesus, há um cuidado, mas o que ele exigiu no começo, que devemos não ter turbar nosso coração, mas crer em Deus e crer nele. A entrada nesta vida depende da nossa fé. Prometeu, né? Preparar morada, né? Temos moradia, temos, né, essa promessa da sua vinda. Tudo ele preparou. E também a vinda, quando nós necessitamos de socorro, ele não vai te socorrer, né, na vinda gloriosa. Não, ele te socorre dia a dia. Quando é necessário, nós invocamos o Senhor e ele se faz presente. Não importa que tenha milhões de galáxias ou bilhões de galáxias entre nós e ele, acredito que não haja, né? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós e ele é Deus. Quando nós clamamos ao Senhor, o seu socorro é instantâneo, é imediato. Ele corre mais do que a velocidade da luz. Então, não tem obstáculo para Deus. Graças a Deus. Então, mas um dia ele virá pessoalmente, descerá do seu trono e nos levará para si mesmo. Então, habitando em Cristo, nós iremos habitar no Pai. Temos morada garantida, graças a Deus. Mas agora nós percebemos, a partir do versículo 20, o Senhor Jesus está dizendo que naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia, ele está falando quando enviaria o Espírito Santo, e claro, no dia da sua vinda também nós o conheceremos mais ainda, porque o conhecimento ele é gradativo e vai aumentando à medida que se aproxima a vinda de Cristo. E quando nós o vermos, então conheceremos como somos conhecidos, porque aí veremos o que é perfeito, num corpo de glória, um conhecimento realmente mais perfeito do que agora nós temos. Então, no verso 21, o Senhor Jesus começa a lançar uma responsabilidade de amor, uma resposta de amor da nossa parte. Né? Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Olhe, até o presente momento, o Senhor Jesus vem falando que ele nos ama, que cuida de nós, e que ele realmente, tudo isto aqui, até o capítulo 17, é a demonstração do seu amor. Mas ele começa a mostrar que aquilo que nós recebemos de Deus, do Pai, pelo Espírito, devemos responder ao Senhor, porque esses discípulos já eram pessoas que criam no Senhor e que já tinham uma experiência, eles precisavam realmente receber o Espírito Santo no Pentecostes. Mas o Senhor coloca em termos, mas não só para aqueles, para nós também, né? Porque no capítulo 17 ele ora por aqueles que hão de crer em mim, né? Orou por eles que criam nele e por nós que havíamos de crer. Então aí ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele, não está se referindo somente àqueles discípulos, ele está se referindo àquele, todo aquele que crê, né? E tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, aí que está a verdadeira história daquele homem que estava num recinto na casa de um determinado irmão e que, quando ele deixou a luz acesa por toda a madrugada e o anfitrião, o que havia recebido em sua casa, percebeu. Então bateu na porta do seu quarto e perguntou se havia algum problema, porque a luz estava acesa. Ele disse: eu estou procurando mandamentos para obedecer. Então, se você não conhece os mandamentos, não tem os mandamentos do Senhor Jesus, procure-os na Bíblia. Leia a sua Bíblia. Porque há uma promessa para aquele que tem os seus mandamentos e os guarda. E lá no Apocalipse também fala de guardar os mandamentos, né, o testemunho de Jesus. Então, procuremos ver quais são os mandamentos de Jesus. Um deles nós podemos dizer que está no capítulo 13, verso 34. Podemos ver aqui: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Aqui, Jesus está dizendo assim, está dando um mandamento: morra para o teu egoísmo, morra para si mesmo e ame seus irmãos como eu vos amei. Já que temos um mandamento a ser guardado. Se teu irmão tem necessidade, né, e você tendo bens, e cerra as tuas entranhas, onde está a obediência a este mandamento? Se há uma necessidade material e eu tendo bens, eu me nego, ou eu aplico tanto na minha vida egoísta que não percebo e nem tenho realmente sensibilidade para com a vida do meu irmão. Então, numa família, o mandamento é este: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E há muitos outros mandamentos, mas este aqui resume todos os mandamentos. Primeiramente, claro, existe o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, toda tua alma, de todos os seus pensamentos, né? Então, esse é um grande mandamento dado pelo Senhor Jesus, que devemos guardar. e naqueles 10 mandamentos lá, Jesus acrescentou este, escrito com seu próprio sangue. Então, se o que Jesus está esperando? Ele está esperando uma expressão de amor da nossa parte, assim como ele expressou o amor dele. Ele deu sua vida por nós, ele nos amou até o fim. Então, agora pede de nós algo. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, mas dentro disso tem uma promessa. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Estou lendo o verso 21. A promessa aí é: aquele que me ama será amado. Quer dizer, a obediência aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo desperta uma relação de amor do Pai conosco. Dispensa o amor do Pai. O amor do Pai é despertado por nós. E também o amor do Filho é despertado, porque ele diz: eu o amarei e agora e me manifestarei a ele. Quantos crentes não têm revelação nenhuma de Cristo, mas são crentes, um dia foram salvos, mas não tem revelação nenhuma de Cristo. Por quê? Porque não tem uma vida de obediência, de guardar os mandamentos do Senhor Jesus. Então, eles não têm nem a comunhão, nem a permanência no amor do Pai, nem a permanência no amor do Filho, e também não têm a manifestação do Senhor. É como o crente, né? E não tem, vamos dizer assim, não tem sabor nenhum. Porque ele não tem a manifestação de Cristo. Aonde ele vai, ele só leva o cheiro dele mesmo. Porque Cristo não se manifesta nele. Então, a questão da obediência é de suma importância como demonstração. Se queremos ter a restauração do primeiro amor, vai começar com a obediência, né? A restauração da nossa obediência, guardar os mandamentos do Senhor Jesus. E no verso 22, né, Filipe, não, Judas, né, disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vens que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Bom, aqui ele está realmente não compreendendo o tipo de manifestação secreta e espiritual e não corporal, né, no espírito e não na carne. Ele não está compreendendo que a manifestação do Senhor será para nós e não para o mundo, que o mundo não vai ver, porque não, Jesus não vai ter uma manifestação corporal outra vez, a não ser no corpo de glória e majestade, que talvez o mundo não tenha olhos para fixar-se no Senhor Jesus, porque se Saulo de Tarso ficou cego vendo a majestade e a glória de Cristo, quanto mais o mundo quando Cristo voltar em sua glória. Agora no verso 23, o Senhor Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Agora aqui, algo mais abrangente. Ali ele fala de mandamentos, aqui fala de palavra abrangente em tudo, tudo que é a palavra de Jesus Cristo. Quando nós olhamos em mandamentos, vá no Sermão do Monte, por exemplo, você vai ter muitos mandamentos para obedecer, para guardar e obedecer. O Sermão do Monte realmente é um sermão cheio de mandamentos e imperativos. O Senhor Jesus ali não fala que você deve guardar mais ou menos. Se você tiver força, guarde. Não. Ali ele determina. Não esteja inquieto por coisa alguma. É um mandamento. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É mandamento. E as palavras do Senhor Jesus envolvem toda a Bíblia. Então, vemos como é abrangente realmente a nossa demonstração de amor pelo Senhor, né? Temos que dar largueza a este amor. Como? Obedecendo de forma mais larga e mais ampla ao Senhor Jesus. Às vezes obedecemos convenientemente algumas coisas, mas não nos dispomos a morrer por amor da obediência. Então, não pense que herdará muita coisa no reino de Deus. É necessário obediência total. Obediência parcial não é obediência. Obediência tardia também não é obediência. Obediência é no momento que ouvimos o Senhor. É no momento que lemos a Bíblia. Então, obedeçamos. Continuando aqui, lemos o verso 23, fala da palavra, né? Daí o Senhor já também amplia a sua comunhão, porque ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, pega a tua Bíblia. E também nas orações, tudo que você ouvir do Senhor, o que o Espírito Santo te revelar, né, obedeça. E meu Pai o amará. Veja, quem ama a palavra de Deus e guarda e obedece, é amado do Pai, desperta o amor do Pai. Então, meu Pai o amará. No primeiro ali dos mandamentos diz que será amado de meu pai e eu o amarei. Agora aqui está dizendo meu pai o amará. Ali diz no verso 21 que ele e me manifestarei a ele. Aqui já está dizendo algo mais profundo e comprometedor. É como que se fez uma aliança e há uma união, né? E diz: e viremos para ele, faremos nele morada. Nós vimos que Jesus fala que na casa de meu pai há muitas moradas. Mas agora, aqueles que amam a palavra de Cristo são amados do Pai e são habitados pelo Pai, pelo Filho. E como o Espírito já está habitando, então você se torna uma morada de Deus. O Pai tem muitas moradas aonde ele quiser estar nesse universo. Mas o povo de Deus também faz parte das suas muitas moradas. Então nós habitamos em Cristo. Cristo habita no Pai e nós habitamos juntamente com Cristo no Pai. E agora, o que é mais interessante é que Cristo habita em nós, o Pai habita também por amor e o Espírito de amor também habita dentro da nossa vida. É realmente a morada de Deus, nós somos morada de Deus. Será que isso é muito pequeno para a gente deixar de se alegrar? É muito tremendo. Nós deveríamos nos regozijar todos os dias. por essa grandeza e majestade, né, do seu propósito. É do verso 24 para frente, eu vou deixar para compartilhar, né? Quem sabe outro dia, mas eu vou só dar um resumo aqui. Quem não me ama, né? Verso 24. Aqui é a identificação de quem não ama o Senhor. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Olha aí. Identificação de quem não ama o Senhor Jesus é aquele que não guarda as suas palavras. Então, se nós amamos o Senhor Jesus, guardamos suas palavras. Às vezes tem presente que nós ganhamos de uma pessoa que nos ama muito e que nós amamos muito essa pessoa. E nós pegamos aquele presente porque foi alguém especial que nos deu e guardamos com carinho. Isso acontece no âmbito natural da relação das pessoas. Agora, o Senhor Jesus deu toda a sua palavra revelada para nós. E nós amamos e guardamos. Por que guardamos as suas palavras? Porque amamos Ele. Por que guardamos aquele presente? Porque amamos a pessoa que nos deu. Então, é isto que verdadeiramente acontece. Mas a identificação. É fácil identificar quem não ama o Senhor. Ele não guarda as palavras do Senhor. E Jesus disse que a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. E se não ama o Senhor Jesus, também não ama o Pai, porque foi o Pai que enviou essas palavras. Foi o Pai que disse essas palavras para o Filho. Olha, o Filho foi fiel em obedecer à palavra. E passou a mesma palavra para nós. Se você olhar no Sermão do Monte, então você vai ter as palavras de Jesus. E também essas palavras de Jesus foram as palavras do Pai concernente àqueles que vão herdar o reino de Deus com ele. Então é muito importante nós nos aplicarmos à palavra de Deus. E também, se nós temos dificuldade para todas estas coisas, não há como realmente sermos indesculpáveis. O Senhor não nos deu só a palavra, mas nos deu o Espírito da palavra. Ele nos deu o Espírito Santo que habita dentro de nós. É o que fala no versículo 26. Mas Jesus disse, né, no verso 25: Eu tenho-vos dito isso, estando convosco. Então, o Senhor disse isso, estando com eles, mas agora o Espírito Santo veio para lembrar eles de tudo isso e lembrar todas as gerações de crentes até o fim dos dias. E nós estamos aqui. Não temos a Jesus corporeamente aqui, mas temos o Espírito Santo, que é a mesma pessoa. É igual a Cristo e habita dentro de nós e nos lembra da palavra, dos mandamentos. Ele cada dia nos desperta. Às vezes você está lá gastando um tempo fútil, né, com coisas que não convêm. Está ali o Espírito Santo falando com você. Por que que você não vai ler a Bíblia? Por que você não vai meditar na palavra? Por que que você não vai obedecer meus mandamentos? E aí o Espírito Santo está ali convencendo, tá? Com amor, tá? Persuadindo a pessoa a servir ao Senhor, a honrar o Senhor, a deixar de gastar dinheiro com aquilo que não é pão, e está convencendo a não gastar tempo com aquilo que não convém, né? Então, o Espírito Santo está atraindo você para o Senhor, para amar mais o Senhor e ver a palavra do Senhor. Amar é guardar, guardar é amar. Olha, quando nós somos filhos que amamos ao Pai, como fazemos isso? Amando o Filho, a Jesus Cristo. Olha, o caminho que Deus, né? O caminho do amor é o caminho da obediência. Sem a obediência, não temos a restauração do primeiro amor, porque para a restauração do primeiro amor requer a obediência aos mandamentos de Cristo e às suas palavras. É muito importante se queremos a restauração do primeiro amor. Porque se nós nos alongamos de Cristo, é porque um dia deixamos de lhe obedecer. Por isso, nos afastamos do primeiro amor. Então, para restaurar, é necessário voltar arrependido e procurar obedecer seus mandamentos e a sua palavra. Por exemplo, aquele que diz que ama a Cristo, mas não faz a vontade dele, não dá prova de amor por ele. Não dá prova. A prova é a obediência à vontade de Deus. Existe um atrativo, por exemplo, o atrativo para o amor do pai é a obediência ao filho. Será amado de meu pai, ou meu pai o amará. Então, um atrativo. As relações, né, do céu conosco dependerá da obediência e a honra que se dará ao filho de Deus. A obediência e a honra a Cristo determina o quanto de amor o Pai vai dispensar para conosco. A obediência despertará, né, o amor do Pai e do Filho para conosco, e certamente do Espírito Santo também. É um despertar, é uma atração. O que agrada ao Pai agrada ao filho, e, né, quem agrada o filho, obedecendo, agrada ao pai, e desperta esse amor do pai por você e por mim. Vamos ver um pouco da obediência de Cristo, considerando que a obediência de Cristo fez dele o objeto do amor do pai. Então, Cristo se tornou objeto do amor do Pai por sua obediência. Vamos ver João 10, verso 17 e 18. Hoje tem sido uma raridade encontrar crentes obedientes. Quando realmente há crentes obedientes, eu acredito que há grande toque de trombeta no céu, harpas, enfim, cânticos de anjos e arcanjos, porque realmente se encontra na terra homens e mulheres, crianças e jovens, que realmente amam a Deus. Mas isso estou falando daqueles que já se converteram, porque simplesmente obedecer a Bíblia sem se converter não vai alcançar salvação, porque está tentando obedecer a Bíblia. Precisa realmente pedir: Senhor, eu sou um pecador e quero ser regenerado. João 10, aqui vamos ler o verso 17 e 18. Por isso o Pai me ama, olha só. Por isso o Pai me ama. Jesus se tornou objeto do amor do Pai. Por quê? Por sua obediência. Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Cristo se tornou objeto do amor do Pai por causa da sua obediência. Verso 18 diz: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. A dou em quê? Em obediência. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento, olha só, recebi de meu Pai. Que mandamento? O mandamento de entregar a vida no Calvário. O mandamento de o fato de Jesus obedecer este mandamento, ele se tornou objeto da apreciação do Pai, objeto do amor do Pai. Toda a dispensação do amor do seu Pai foi porque ele realmente obedeceu o mandamento do Pai. Essa foi a maior demonstração do amor de Cristo pelo Pai. E isso se tornou um atrativo, né, para o Pai. Não há nada mais atrativo do que aquele filho mais obediente, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o filho que realmente trouxe para o Pai o grande contentamento, né? Então, a obediência se torna um atrativo do amor de Deus em nosso coração. Quanto mais obedientes somos, mais despertamento do amor de Deus por nós. Nós tivemos, quando nós não tínhamos nada de amor, a palavra de Deus diz que nós não tínhamos nada para dar para Deus. Mas como a palavra de Deus diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Agora, ele deixou para nós a obediência como prova de amor. Então, esta é a nossa, realmente, é o nosso caminho. É o caminho de retorno para a restauração de tudo. Assim como a desobediência no Jardim do Éden foi o caminho para a destruição de tudo, o caminho da obediência é o caminho da restauração de tudo. Então, a obediência do filho ao pai, né, mostra que Cristo foi aprovado em obediência por todo o seu caminho aqui na Terra. Ele foi aprovado. Varão aprovado por Deus, né? Os apóstolos pregaram sobre ele, mostrando esse alcance de Jesus, né? Mas tem uma coisa: Deus não dispensou Jesus do caminho da obediência. Ele poderia dispensar como filho perfeito na sua eterna glória, dispensá-lo, não. Mas ele se fez carne por obediência, né? Ele veio para consumar a obra da redenção. E a Bíblia diz assim: ainda que era filho, aprendeu obediência. Então, Jesus Cristo foi o filho que não foi dispensado da escola da obediência. Deus produziu neste mundo uma escola de obediência para ele, mesmo sendo filho. Um filho perfeito. Ele não é porque ele não foi tratado pelo pai como um filhinho de papai. Sabe o que filhinho de papai? Filhinho de papai é aquele que o pai é rico, então ele não precisa obedecer nada, tudo que o pai pede ele dá, todas as vontades são feitas, mas Cristo não teve todas as suas vontades feitas. Por isso, nós hoje estamos no treinamento para ser filhos e não filhinhos de papai. Nós estamos sendo tratados por Deus na senda da obediência, assim como Cristo passou. Então, Hebreus 5 mostra esta verdade, 5, 7 a 9. Hebreus capítulo 5, do verso 7 a 9. Muitos crentes querem crescer espiritualmente só ouvindo palavra e não praticando e não obedecendo. Eles não alcançam maturidade nenhuma. Diz aqui: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Veja, Deus iria ressuscitá-lo, este era o plano eterno de Deus, mas Cristo teve que orar com grande clamor e lágrimas. Esta é uma vida na escola de obediência. Nós devemos clamar a Deus por obediência. Jesus temeu muito porque a morte faria aquela separação e uma morte de pecador, uma morte de maldito. Claro que isto tudo realmente ocasionou um temor, uma angústia no Senhor. E ele tinha que clamar ao Pai para receber alívio. E a Bíblia diz que foi ouvido quanto ao que temia. Ele foi aliviado. Ele, por certo, ao ir para a cruz, já não foi mais angustiado. Ele foi, em plena paz, enfrentar o sacrifício da cruz. Ele sofreu o dano do nosso pecado. Porque ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Mas ele não estava desafiando a Deus. Por quê? Esse porquê é diferente do nosso porquê. Porque quando estamos com raiva, estamos chateados, dizemos: por que que Deus fez isso? Por que que tinha que ser eu? Eu sou justo, não era para acontecer isso comigo. Aquele irmão pratica tantas coisas erradas e não aconteceu nada com ele. Não foi assim que Jesus fez. Não é o seu porquê. Como diz, né? Como diz os irmãos, né? Estudiosos da palavra. Jesus disse: por que me desamparaste com as mãos abertas, pregadas na cruz? E não com os punhos cerrados, por que me abandonaste? Então, voltando aqui no verso 8 do Hebreus 5, diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência. O Espírito Santo falou: ore, ofereça um clamor. Então ele ofereceu clamor e súplicas. Foi ouvido quanto ao que temia. Obedeceu o Espírito Santo. Quantas vezes enfrentamos uma luta terrível, uma batalha que traz incerteza, temores no nosso coração, angústias, E nós falamos para todo mundo orar por nós, mas nós não obedecemos o Espírito Santo de se prostrar e fazer clamor, lágrimas, né? Súplicas ao Deus que é vivo e verdadeiro e que ouve o nosso clamor e livra-nos de todas as nossas angústias, diz a palavra. Então, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E agora, olha a maravilha, verso 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Oh, maravilha! Eterna salvação! O custo da salvação foi tão alto que não poderia ser temporária, é eterna. A sustentação dela é eterna, não é temporária. Não é uma salvação pequena. Não é uma salvação da qual nós devamos duvidar. Ah, mas eu caí numa grande miséria, eu pequei. Pecou? Se arrependa, confesse, porque temos um advogado perante o Pai que já consumou uma eterna salvação por nós. Não é o pecado que vai nos separar de Cristo. Porque o custo da salvação, não há nada mais alto do que isto. Do que a salvação. Não há nada mais alto do que o custo da salvação. Devemos desfrutar do amor de Deus. O bom da salvação é este, que nós não vamos desfrutar do amor de Deus quando ele voltar, mas podemos desfrutar hoje, provando que o amamos pela nossa obediência a Cristo. E nós temos um espírito obediente dentro de nós, é o Espírito Santo, é o governador, é realmente aquele que nos guia. Olha, quantos crentes que não conhecem nem o beabá das escrituras, mas eles fazem tudo corretamente quando se convertem, obedecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo vai guiando eles. Então, isso é maravilhoso. Também em João 8:29, Jesus se tornou objeto do amor do Pai por causa da sua obediência. Vamos ver lá João 8:29. Ele diz, aquele que me enviou está comigo. Por que que o Senhor estava com ele? O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Fazer sempre o que agrada, nós fazemos para a pessoa que nós amamos. Jesus fazia tudo que agradava para o Pai, porque ele o amava. Nós não obedecemos porque nós temos medo de ir para o inferno. Não, a nossa salvação nunca mais nos lançará no inferno, é uma salvação eterna. Agora nós obedecemos porque amamos. Amamos aquele que nos salvou. Amamos aquele que nos deu uma eterna redenção. Então, por que que Jesus, né? Ele fazia tudo que agradava, porque amava. Às vezes nós vemos irmãos que vêm à nossa casa, traz alguma coisinha, uma bênção, traz uma comida, traz um presente, e às vezes alguma oferta, enfim. Por que trazem? Por que fazem isso? Será que é porque não amam? Ou é porque amam? Fazem porque amam. Nós fazemos alguma coisa para os irmãos? Devemos fazer com um grande amor, porque exatamente foi o amor de Deus, de forma dimensionada e eterna, que fez tudo o que fez por nós. E ainda o que fazemos pelos irmãos é tão pequeno diante daquilo que Cristo fez por nós. Então, olha, nós somos filhos de Deus porque temos uma nova vida. E se temos nova vida, nós não somos mais filhos da desobediência, conforme está em Efésios. Por isso temos a condição de obedecer, porque temos uma natureza de obediência, a natureza de Cristo. Efésios capítulo 2, do 1 a 3, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Não havia solução para a nossa vida. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha aí, filhos da desobediência. Não somos mais. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Como os outros. Estes outros são aqueles que estão no mundo. Agora nós somos um povo especial, somos filhos de Deus. Isto é realmente importante. Então, esse caminho da obediência, também Jesus fala em João 15, 9 e 10, ele fala do mandamento, né, que ele deu. Abre em João 15, 9 e 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Como nós permanecemos no amor de Cristo? De que forma permanecemos? Ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, olha aí, Cristo mostrando que o amor dele é representado pela obediência ao Pai. E daí ele diz: como eu tenho guardado, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Então, todo o tempo da vida de Jesus, aqui foi permanecer no amor do Pai, de que forma? Obedecendo os seus mandamentos. Cristo é o exemplo da obediência e de como permanecer no amor do Pai. É por isso que a igreja perdeu o rumo do primeiro amor. É por isso que às vezes a igreja é muito crítica uns irmãos contra os outros. Por quê? Claro que aqueles irmãos que não são convertidos, estão no meio da congregação, trazem uma grande tentação para os outros falarem dele, porque ele não obedece. Ele não demonstra o seu amor por Cristo. Então, realmente se torna uma tentação no meio da casa de Deus. Então, vamos considerar esse realmente desperta o amor do Pai. Vamos considerar assim: nós amamos filhos maus, certo? Mas não o acariciamos. Nós amamos os filhos desobedientes, mas não os acariciamos. Por quê? Porque ele não desperta o amor. Do mesmo modo, o Espírito Santo, se for entristecido, não comunicará os afetos do Pai e do Filho para nós. Isto é muito sério. Então, considerando o filho pródigo, por exemplo, né? O amor do pai estava à disposição do pródigo, mas não podia, né, desfrutar. o pródigo não podia desfrutar do amor do pai. O amor do pai estava à disposição. Mas por que que ele não podia desfrutar? Por causa da desobediência. Enquanto ele estivesse no tempo de desobediência, não desfrutava. Mas com o arrependimento e conversão da sua desobediência, ele o experimentou plenamente, o amor do pai. Esse fato está em Lucas 15. Cada um leia na sua casa. Então, é muito importante que saber que Deus é um Deus justo. Se você realmente obedece, desperta a comunhão de amor do Pai para com você. E se você quer que Cristo se manifeste, se revele a você, então tome esse caminho. E se você quer que Cristo habite plenamente em você, né, e que o Pai também se manifeste plenamente habitando, e o Espírito, tome essa senda da obediência. Este é o caminho. Olha, e também considerando aqui, a santificação só se obtém no caminho da obediência. Considerando assim, a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Amém? Esse é um fato. Mas a santificação, veja, salvação, fé em Cristo. Santificação, obediência a Cristo. Então vamos ler esses versículos em Romanos, capítulo 6. Já estou quase encerrando. Romanos capítulo 6, o verso 13, 19 e 22. No verso 13 diz assim: não, vamos ler o 12, 13, depois o 19 e 22. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Por quê? Se o pecado reinar, nós estaremos vivendo em plena desobediência. Porque estaremos debaixo do governo do pecado. E Deus não pode coabitar com o pecado. Verso 13 diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Mas agora, ó, obediência. A mais apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aí, apresenta teus membros como instrumento do Espírito Santo, para que ele use teu corpo, use todos os teus membros para a glória de Deus. Verso 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. E vamos ler o verso 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora sim. A glorificação, né? A vida eterna, a manifestação da vida eterna, gloriosa, alcançando o fim dessa santificação, né? Ó, considerando algum sintoma de desobediência na vida de alguém, por exemplo, um pequeno exemplo, né? Que faz muita diferença. Inquietude, por exemplo. Inquietude é falta de descanso e é um sintoma de desobediência. Mateus 6, 31 a 34. Uma pessoa inquieta, ela está ocupada com tantas coisas nesse mundo, mas qual é a razão? A desobediência. Verso 31 diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Para quem você está falando isso? para Deus, porque é Ele que te sustenta. Então, você está falando para Deus. Você não está falando para ninguém, você está falando para Deus. O que comeremos? O que beberemos? Com que nos vestiremos? Continuando. Porque todas essas coisas os crentes procuram, é isso? Não, está escrito aí, ó. Todas as coisas os gentios procuram. Os gentios que não obedecem o Senhor, eles procuram isso. Aí diz, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Geralmente o filho fala para o pai, o que, que nós vamos comer, o que, que nós vamos beber, com o que, que nós vamos vestir? Então é a mesma coisa, você está falando para o teu Pai Celestial, com o que, que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe de que necessitais de todas estas coisas. Mas, agora o mandamento. Buscai, o mandamento que nós não devemos desobedecer. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É imperativo isto. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o verso 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Dia de amanhã é o quê? O futuro. Né? Pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, vamos viver o hoje. Hoje é o dia realmente que o Senhor está provendo e nós estamos contentes e felizes. Então, é muito importante que cuidar disso, né? Que o sintoma da desobediência é falta de descanso, falta de confiança em Deus. Então, é um sintoma, a inquietação, a inquietude, né? Não tem tranquilidade, né? Está sempre preocupado, sempre cavocando coisas, sempre indo atrás de coisa, ansiedade, né? Isso que realmente é um sintoma de que nós não estamos bem com Deus. Vamos orar agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua grande e gloriosa misericórdia com que nos amou, sendo nós ainda pecadores. Dá-nos um coração para te amar, Senhor, e que esse amor seja demonstrado na nossa obediência a ti. Por amor, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.